Amém. Nós vamos então dar início à nossa reunião de família, casais, solteiro, jovens, adultos. Amém. Fazer uma pergunta, vamos começar com essa pergunta. Vou começar com uma pergunta. Uma pergunta. Aí, vamos ver o que vocês respondem. Como é? Vocês acham? O que vocês acham? Que é bom o casamento acontecer quando a pessoa tiver mais idade ou menos idade? Jovem, ainda jovem, ou depois de uma certa idade? O que é melhor? Essa pergunta serve para os jovens que podem responder e serve também para os adultos mais velhos que também podem responder. Qual foi a pergunta? Enio. Casamento? É. É bom que o casamento aconteça quando ainda jovem ou depois de uma certa idade. E quem já tem muito tempo de casado pode dar a sua opinião, ajudar. E quem ainda é jovem também pode dar a sua opinião e também ajudar. Amém? E depois nós vamos ler aqui para ver quem realmente tem razão. Não? Vamos ver, quem gostaria de dar a primeira opinião? Cristiano, vai lá, Cristiano.
Bem, vou já 16 anos de casado. Então a gente casou jovem. Então, eu acho que jovem.
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 Por que jovem? O governo tem que saber o porquê, né? Porque se você acha que é jovem, né? Que, né? Assim, se você acha que ele deve casar jovem, então, por quê? Por isso, né? Então, vamos lá.
Priscila responde por quê. Ela responde por quê.
É, né? Não, eu depois você pode dar para ela também, ela dá também a opinião dela.
É, a nossa experiência, eu tinha 24 anos, ela tinha 22.
Você tinha 24 e ela?
24 e ela 22. A gente casou, eu acho que a gente era jovem, né? Não era tão jovem assim, mas eu acho que a gente aprendeu junto, né? Foi bom porque a gente passou a dificuldade que o casamento realmente ele requer, né? A gente, quando namora, acha que é uma coisa. Quando casa, aí a gente vê que é outra coisa totalmente diferente. Então, acho que foi bom porque a gente foi aprendendo junto. Foi então, errando, acertando.
Você achou que foi melhor que vocês aprenderam junto, né? É assim? Amém. Priscila, dá sua opinião agora. Ou reforça a opinião dele.
Ou acho que não, né?
É.
Não, eu... Assim, a nossa experiência, eu... Acho que foi boa porque a gente, com pouco tempo de casada, a gente começou a ouvir essa palavra. Aí, quando a gente começou a ouvir essa doutrina de Cristo, mudou muito. E foi com pouco tempo de casado. Então, eu considero, aliás, a gente até já começou sobre isso, que quando entrou o Evangelho, mudou tudo na nossa vida. Aí ficou melhor.
Amém. Então, Lucimar, você acha, Lucimar, o casamento A pergunta é, o casamento deve acontecer quando a pessoa ainda jovem ou depois de uma certa idade?
Eu acredito que jovem.
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 Por quê?
Não, irmão, por quê?
Mas tem que ter o porquê, ué.
Por causa de muita coisa. É assim, eu penso que quando a gente é jovem, a gente tem mais coragem, você tem mais disposição. É, tudo é bem melhor quando é jovem, até o casamento.
É melhor. Eu... Depois de uma certa idade, então você acha que não convém casar mais, não?
Se não tiver casado, acho melhor ficar sem casar. Irmão.
Ficar sem casar.
É.
Amém.
É tá? A minha opinião. É.
Amém. Então vamos lá, outro. Humbertinho, lá Humbertinho, dá para o Humbertinho.
Essa aqui, a Rosana tem experiência, porque o neto namorou 10 anos depois.
É?
Aí eu tenho experiência.
Mas depende, às vezes começou com 10 anos, né? Casou com 20, você casou com quanto? 20? 32.
32 com...
Você acha que o casamento deve acontecer com a pessoa ainda jovem ou depois de uma certa idade?
Ah. É, eu concordo com a pergunta da irmã. Eu, jovem o quê? 30 anos é jovem, 19 anos é muito jovem. Agora, assim, é difícil
ponderar.
Você
acha que quanto mais jovem, melhor?
Não.
15, aí não. 16, 17?
Não, aí não.
Não?
Aí não.
20.
Tem que ter uma certa maturidade, porque casamento é algo muito difícil. Quando você é jovem demais, você tem muita... Quando você é velho demais, você tem muita mania. É perigoso ser muito complicado, por causa dos costumes de cada um. Talvez quando você é mais novo, é mais fácil, porque aí você tem condição de abrir um pouco de mão de certas coisas e aprender um com o outro. Quando você é velho, talvez fica mais difícil para você abrir mão. É difícil, sinceramente, eu não sei a resposta.
Não sabe?
Não sei.
Priscila, tá, Priscila? Priscila, não. Por enquanto, ela não... Não, não.
Eu casei jovem ou velha? Eu casei com 25.
Casou com 25?
É jovem ou é velha?
Pois é. Aí vocês têm a opção de responder, né? Responder. Por exemplo, às vezes de um ano para o outro, você esperar mais um ano, ou não. Se às vezes você esperar mais um ano, pode ser melhor ou pior. Entendeu? Então, por exemplo, tem uns que casam com 23, com 20, com 18, com 19, né? Outro com 40, aí você pode também dizer, não, o homem tem que ter uma certa idade, a mulher deve ser mais nova, e assim por diante. Eu estou colocando o problema para vocês, para que vocês também possam opinar, né? Então, você casou, vamos dizer, você se casou com 25, não é isso? Como você tem vivido, como você... Tem sentido que foi bom para você casar com 25 ou você deveria ter casado com 18, com 19?
Não, foi bom ter casado com 25.
Pronto, então...
Eu acho que não é jovem. Não na minha classificação, jovem seria 18, 17.
Isso.
Na minha idade, eu acho que eu brinquei assim, perguntando, mas eu acho que não seria mais... Não velha, mas mais... Não menos imatura,
hora,
né? Menos
casou
imatura.
Na hora certa.
Eu acho.
Tem mais, seu casamento tem mais chance de
você se portar, você vai com mais consciente, você vai menos iludida, enfim, eu acho.
Amém. Vai lá para o pessoal que está assistindo a reunião lá atrás, o pessoal que está... Quem leva lá? Leva lá, Marta. Leva para a Milson lá. Olha lá, eu não. Pessoal, Silvana, lá o Silvano. pessoal que está assistindo, né? O pessoal lá atrás fica assistindo a reunião que está acontecendo aqui na frente. Olá, Silvana. Elderson. Elderson. Eberson, Lívia. Ou acha que não deve ser...
Acho que o relacionamento, pela minha experiência... Igual papel higiênico. Cada cagada vai acabando.
Como é que é? O que é bom que eu não entendi?
Relacionamento é igual papel higiênico. Cada cagada vai acabando. Experiência que eu tenho.
É, né, senhor? Não dá. Resumiu tudo. Dá lá pro... Então, quem gostaria de opinar, o Eberson aí? Você acha, Eberson, que deve ser com mais... Você acha que o casamento deve acontecer? Se é que ele vai acontecer, né? Se é que ele vai acontecer. Ele deve acontecer. Quando a pessoa, ainda jovem, ou com mais... idade.
A impressão que eu tenho, embora eu tenha casado muito jovem, né? Eu casei com 21, a Lívia tinha 18. Embora eu tenha casado jovem, eu imagino que se você conseguir adquirir uma maturidade, lógico que isso, essa questão de idade vai depender de uma pessoa para outra. Maturidade depende, varia muito de pessoa para pessoa, né? O ideal é atingir uma certa maturidade. O que a Priscila falou é eu acho que retrata muito bem a realidade, no sentido de que quando você vai para o casamento, se você não tiver experiência, você já vai com chance muito grande de sair perdendo, né? De levar muita burdoada, de às vezes descrençar por não saber o que está acontecendo. Quando você chega já com uma certa experiência não no outro casamento, mas com experiência de outras pessoas, já com experiência de saber que as coisas acontecem mesmo, quando você tem uma noção muito maior, você tem uma chance maior de conseguir fazer com que aquele casamento dê certo. Você já vai com um pensamento mais preparado, né? Eu acho que é assim.
Amém. E a Lívia, esposa, o que ela acha? Não acha? Não acha. Lívia não acha nada. O pessoal que está assistindo lá, assistindo a reunião, hein? O Fernando também, por enquanto, não tem assim, ideia, não é, Fernando? Você acha que a pessoa, para o casamento, ela deve ter casar ainda jovem ou com mais idade?
Mais idade.
Por quê?
Ué, irmão, assim, eu casei, eu tinha 26 para 27 anos. 26 para 27 anos. Eu acho que eu casei na hora certa. Uhum. Pela minha idade, igual o Eberson falou, casou com 21 anos. Eu, o que me ajudou muito mesmo foi as reuniões aqui, porque aqui a gente convive muito junto, né? Então você vê exemplo de um monte de casal aqui. Então isso ajuda a gente a amadurecer. Então para mim ajudou. Eu se eu tivesse casado com 20, 21 anos, eu acho que eu não tinha permanecido casado, não.
Não, né?
Não, não. Porque eu acho que eu ia ter muita coisa ainda para fazer, muita coisa. Então assim, né, que... Eu já não servia para mais nada que eu fui casar, não. Mas eu, o que eu tinha de fazer quando solteiro, eu fiz. Então, eu acho que eu casei na hora certa. Então, acho que ali em torno de 25, 27 anos, é igual o Eberson falou, depende da pessoa, do amadurecimento dela. Então, para mim, eu acho que nessa fase mais tarde é melhor do que com 20, com 19, com 18. A Natiele casou nova. A Natiele é 6 anos mais nova que eu. Mas não sei se no caso dela, ela acha que devia ter casado mais tarde. Mas para mim, eu acho que eu casei na hora. Eu acho que mais tarde é melhor.
É. Traz, manda para nós. Filipinho aí. Filipinho, traz. Enio. Opinião do Enio aqui. Do Enio e da Cíntia. Então, a pergunta é... O casamento deve acontecer... Quando a pessoa, ainda jovem, pouco mais de idade.
Amém. Eu, ouvindo aí todo mundo falando, e concordo com a maioria, porque cada qual procurou defender a sua escolha.
Seu lado.
Né? Eu acredito que seja assim uma maneira de pensar, de ver. E eu casei com 30 anos, eu tinha 30 anos quando resolvi casar, né? A Cintia era bem mais nova, 8 anos mais nova do que eu. E, assim, para mim, foi na hora certa, para mim. Né? Mas a opinião dela já é outra, né? E a gente vê, varia, cada qual tem, né, tem o seu pensamento, cada qual vai falar do que acha que é o certo. A pergunta é essa: se eu acho que deveria ser cedo ou tarde. Para alguma, dependendo da pessoa, às vezes a pessoa não alcança uma maturidade suficiente, mas às vezes se entremete num casamento sem noção do que é um casamento. O que a gente vê muito isso acontecendo no mundo. A pessoa casa com 3-4 meses e está separada porque não era o que queria para si. Então, a gente hoje vê muito acontecer isso. Pessoas sem noção do que estão fazendo. Hoje, com a experiência que nós adquirimos, o Cristiano falou, acho que foi a Priscila que falou, que quando entrou, né, essa doutrina chegou até nós, mudou, e realmente mudou muito, né, a opinião, o comportamento da pessoa, da gente ir aprendendo. Eu mesmo, em uma reunião de casais, aqui mesmo em Goiânia, cheguei com uma ideia e no final da reunião saí com outra, porque fui convencido que pensava errado. Uhum. Né? E o que eu espero sempre é que isso aconteça. Se eu estiver errado, né, que eu seja corrigido para me acertar. Mas como depende de uma opinião própria, aqui cada qual vai dizer e vai procurar defender o seu. É. Né? Como eu achei que com 30 anos, eu casei na hora certa. Para mim, com 30 anos, eu acredito que foi na hora certa. É. Vou passar para a Cintia e ela vai dizer por que não foi a hora certa dela.
Eu só acho que a hora certa é quando a pessoa está preparada. Eu acho que não depende de idade, não. A pessoa tem que pensar se está preparada para casar, se tem um canto para morar, se tem estrutura para sustentar uma casa, uma família. Só isso.
Amém. Então, por exemplo, os pais, né, vamos falar dos pais. O pai com 40, com 50 anos, né, como é que ele vai orientar o filho? Como que ele vai orientar? Qual a doutrina, qual pensamento que ele vai passar para o filho? Ele vai dizer para o filho: olha, não é hora por isso, ou então é hora por essa causa. Então, nós, como vocês estão falando a respeito da palavra que vocês passaram a ouvir, da doutrina que nós aceitamos, e começamos então a praticar, né? A mudar a nossa, às vezes, a nossa maneira de ser, isso com certeza é a nossa salvação. Mas, a partir daí, então, tanto o jovem tem que aprender, quanto, no nosso caso, né? Tanto o jovem quanto os pais que estão aqui. Por isso que eu falo que a reunião é para o jovem, é para também os mais velhos, para os adultos. Porque os adultos têm que ensinar os mais jovens. Porque às vezes os pais não sabem nem como orientar os filhos. Os pais não sabem nem o que vai passar. Ah, não, você que sabe, né? Você depende, né? Porque a pessoa, quando não sabe nada, fala depende, né? Mas, na verdade, eu acho que nós devíamos ter realmente uma sabedoria para falar para o filho, olha, não é a hora, por isso, para quê? Convencer o jovem disso. Né? Então, aqui, vamos ler aqui um versículo aqui, interessante. Provérbio 24. Pega a Bíblia aí e lê, porque às vezes você não acredita em mim, acredita no que está escrito aqui. Aí, como o Enio falou, às vezes a pessoa se convence, né, Enio, de que tem que mudar, às vezes, o rumo, o comportamento, a atitude dele tem que mudar. E nós estamos aqui para isso. Admitir, também nós temos que aprender. Talvez, por exemplo, ali o caso que o Silvano falou. Mas por que, às vezes, nós cometemos tanta bobagem? Por que nós fazemos tanta besteira? Por quê? E acabamos com o nosso relacionamento. Porque acaba. O relacionamento, ele se desfaz, o amor acaba, entendeu? Isso tudo depende, com certeza, de o casamento só vai ser bem sucedido ou mal sucedido, de alguns fatores, são fatores, não é, subjetivos, não, são coisas objetivas, né? São fatores realmente que precisam ser observados. Né? A doutrina de Cristo. Uma coisa é o que eu penso, o que eu acho. Né? Eu posso estabelecer a minha justiça, o meu ponto de vista, mas eu prefiro concordar com Deus. Prefiro concordar com Deus e achar que a razão pertence a Deus. Né? E aqui, concluindo o que eu estava falando, o jovem que se casa sem base, sem fundamento, sem estrutura, seja ela em todos os sentidos, seja ela material ou espiritual, ele, a tendência do casamento dele é passar por diversas dificuldades. E graves dificuldades quando não se rompe, quando não se acaba durante aquele período que ele está ainda se adaptando. Muitos casamentos têm a sua falência decretada ali nos primeiros anos. Tem a sua falência decretada ali nos primeiros anos. Por falta de um aspecto que nós vamos abordar aqui. No Provérbios 24, versículo 1, a partir do versículo 1, diz assim: não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Porque o seu coração medita a rapina e os seus lábios falam maliciosamente. Com a sabedoria se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. Com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Amém? Vamos parar um pouquinho para a gente analisar isso aí. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles. Então, o que, que acontece com o jovem? O jovem, ele é facilmente influenciado pelos outros. Então, ele vê um filme de cowboy e ele quer ser cowboy. Né? Ele vê um filme lá, ele vê uma luta, ele quer lutar. Né? Ele vê o cara saltando de paraquedas, ele quer também saltar de paraquedas. Então, o jovem, ele é uma terra muito fértil facilmente, ele é facilmente influenciado pelas coisas que ele vê. Então, você não tem como imaginar que uma pessoa que na idade do Enio, na idade do Amauri, eu, é, a minha é bem mais que a de vocês. Mas eu estou botando eu lá em cima, o Enio, mais embaixo um pouco, a Maurita, etc. O Cristiano ali. O Cristiano deve ter mais de 25, né, Cristiano? Quanto? 26. Aí, ó. Né? Mas você acha que o Cristiano colocaria uma tatuagem no peito? Assim, botar uma tatuagem no peito. Quando é que a gente faz essas, como diz o Silvano, essas cagadas? Quando é que a gente faz? É quando não tem juízo, meu irmão. É quando não tem juízo. É quando a cabeça, entendeu? Ele vê as coisas e faz. Ele vê e faz. Aí você vê aquelas pessoas com, né, o corpo todo tatuado. Quando é que ele põe brinco na orelha, fura o nariz, né? Bom, às vezes eu pergunto, mas isso não atrapalha, não? Não machuca, não, né? Você vai lavar o rosto, tem que estar lavando os pedaços. Mas quando que a pessoa faz essas bobagens? Você acha que eu, na altura do campeonato, eu faria um troço desse? Não faria. Então, quanto mais experiência você tem, quanto mais inteligência. Porque o que é inteligência? Como que a pessoa adquire inteligência? Sabedoria, adquire a sabedoria. Aqui fala, adquire, é uma coisa que você conquista. Né? Sabedoria, quem é sábio e prudente, faz essas bobagens? Então a gente passa a noite na farra, a gente tatua o corpo, bota isso, bota aquilo, e etc. Arrisca a vida de diversas maneiras, arrisca a vida com droga, com entorpecente, com coisa. Quando? Quando é jovem. Você vê esses meninos aí de 14, 15, 16 anos sendo utilizados pelo crime organizado. O crime organizado, ele utiliza os jovens, 14, 15 anos. É, agora, por que ele não pega o Enio para fazer isso? Não, o Enio vai fazer tanta pergunta para eles. O Enio vai exigir tanto que ele vai, não, deixa para lá, né? Agora, o jovem não. Basta ele passar lá um filme lá, alguma coisa para o jovem ver, que ele já aceita. Entendeu? Põe deixa ele dar um tiro, né? Põe lá no tiro ao alvo, só você vai fazer uma semana de tiro ao alvo. Tal. Na semana que vem ele já quer matar a gente, né? Então, o jovem, ele tem essa dificuldade. O que falta para o jovem é exatamente a inteligência. Ele precisa desenvolver. Porque a inteligência é exatamente a capacidade que você adquire, ou que você tem, de se adaptar às situações. A capacidade que tem de você resolver as questões. E o casamento, ele surge constantemente situações em que a pessoa tem que resolver. O pai tem que resolver. A mãe tem que resolver. E se ele for muito jovem, se ele não tiver experiência, se você observar que aquela pessoa ainda não tem capacidade. Meu filho, você não tem capacidade. Você não é capaz. Você não... Às vezes a gente pensa, você não consegue resolver os seus problemas. Você vai resolver da sua esposa, aí, porque aí você vai constituir a sua casa e você vai resolver o problema seu, da sua mulher, às vezes da sua sogra, às vezes do seu sogro, assim, e tudo que vai envolver, pressionar a sua casa, você tem que resolver. E você vai precisar de quê? Vai precisar de inteligência. Vai precisar de inteligência. Eu, às vezes, eu vejo assim, como conversando, observando, às vezes, conversando, observando, algumas mulheres respeitam muito os seus maridos pelo fato de eles serem sabia? Agora, quanta decepção às vezes tem a mulher ou o homem quando o parceiro não é inteligente. Né? Quando o parceiro, o companheiro, não é inteligente. Já viu aquela, eu só falo quando eu tenho certeza? Ofélia, né? Ofélia? Quem gostaria de ter uma mulher igual a Ofélia? Você gostaria? Não, eu só falo quando eu tenho certeza. E, na verdade, aquela situação, aquilo ali, apesar de ser uma sátira, uma brincadeira, mas aquilo acontece mais. Acontece mais. Então a falta de sabedoria, a falta de inteligência, Lucimar, arrebenta com os casamentos. Então, é preciso que a pessoa, você observe no seu companheiro, antes de mais nada, se ele é capaz, se ele é capaz, se ele tem inteligência. Fala, não, eu não vou casar com essa menina, não, ela não tem juízo. Ela não tem inteligência, ela não tem sabedoria. Olha, eu vou arrumar problema, eu vou arrumar problema para mim. Então, se você vai assumir uma coisa dessa, uma situação dessa, é preciso que você ou assuma, ou seja, não, você vai ser o pai daquela pessoa, você vai ser o tutor, vai ser o responsável por tudo, e deixa ela fazer bobagem. Deixa ela fazer besteira, porque ela... Né? Essas coisas nós temos que observar antes. Essas coisas a gente tem que saber antes. Porque se ela não é inteligente, se ela não tem inteligência, se ela não tem sabedoria, isso vai acontecer ao longo do casamento. Então você sabendo que está se casando dessa forma, não espera depois, não reclama. Porque é nessa época que a casa está sendo edificada, está sendo construída. Está aqui. Não tenhas inveja dos homens malignos. Que depois de uma certa idade, que você já mostrou, já deu tempo para você mostrar, né? Então, vamos pegar aqui o Gustavo, ali, o Gustavo do bebê ali. Quantos anos você tem, Gustavo? 16. O Gustavo, ele mal sabe a hora que ele está com fome. Concorda, Gustavo? É a hora que ele está com fome. Você está com fome, Gustavo? Por que você está com fome? Estou sentindo alguma coisa errada, assim, estou sentindo, né? Mas ele não tem... Você acha que ele tem condições de assumir uma casa com 16 anos? Tem? Ele tem... Como é que ele vai administrar a casa dele? E se ele casar com uma menos inteligente do que ele, vamos dizer assim, que tenha menos sabedoria? Porque a inteligência é a capacidade que a pessoa adquire. A pessoa já tem, às vezes, o coeficiente bom de inteligência. Ele tem facilidade. Mas se ele não tiver a vida para desenvolver a inteligência dele, ele não vai poder mostrar a sua capacidade. Então, ele tem que passar por situações, ele tem que experimentar uma coisa, experimentar outra. Você tem que observar que ele passou por isso e superou. Passou por aquilo e superou. Por isso que eu acho que o governo fosse mais inteligente, porque o governo, às vezes, você pensa que é inteligente, não é. São os idiotas, às vezes. Se tivesse um pouquinho mais de inteligência, com pouco dinheiro, colocaria quartéis nas cidades. Uma cidade igual a Goiânia, uns 10, um Aparecida, outro não sei aonde, um de Senador Carneiro, etc. Quartéis, onde o jovem passasse por ali, porque algum tempo atrás, a salvação do jovem era passar pelo exército, pelas forças armadas. Por quê? Ele tinha uma experiência, ali ele podia desenvolver o seu caráter, ali ele podia experimentar, ou seja, mandar e ser mandado, obedecer, ter iniciativa, né? Ter iniciativa, ter inteligência para resolver a questão. Porque lá, muitas vezes, é dado a você a liberdade ou a responsabilidade de resolver a questão. Por exemplo, você está lá na sua guarita, 3 horas, 4 horas da madrugada, lá na sua, com o fuzil na mão. Então, isso desenvolve a inteligência da pessoa, porque se surgir alguma coisa, ele tem que resolver, ele não pode perguntar para ninguém, ele está sozinho lá no meio do mato, às vezes lá na guarita, lá no meio do mato, longe, sozinho, com o fuzil na mão e a bala ali na agulha. Se você puxar, sai o tiro. Então, a responsabilidade a pessoa adquire ali. Desde as pequenas coisas até as maiores, como eu estou falando para você, você está ali com um fuzil na mão, surge uma coisa, e você, se você fizer bobagem, você vai ser responsabilizado pela bobagem que você fez. Você vai ser responsabilizado. Abre-se um inquérito para apurar. Um tiro que você dá à toa, abre uma sindicância para apurar por que que você deu aquele tiro. Então, o sujeito não atira por qualquer coisa. Né? Ele não vai... O gato mexeu ali, ele... Pá, pá. Não, era gato. Você não podia ir atirando assim de qualquer jeito. O exército amadurece. A pessoa, o exército amadurecia, porque hoje em dia não tem mais a formação do soldado, não tem. Antigamente, algum tempo atrás, era diferente. Isso ia diminuir a criminalidade, ia ajudar os pais a ser na educação dos filhos. Acabou que saía do quartel com 19 anos, era um homem. Então, ali, nesse caso, a idade, às vezes, até não influenciaria muito. Mas hoje, essa meninada que... O dia inteiro não aprende, ele não sabe. Nada. Tudo que você manda fazer, ele tem dificuldade para fazer. Então, vocês acham que essas crianças, esses meninos, que na verdade são crianças, que não atingiu, não é a questão, às vezes, da idade, e sim da, né, da sabedoria, da inteligência, que você percebe que ele tem. Ele já experimentou isso, experimentou aquilo e foi aprovado. Ele superou aquilo. Então ele já tem condições de assumir uma casa. Concorda, Cíntia? Caso, às vezes, de pessoas que têm, às vezes, 30, 40 anos, ele não é capaz, ele não é ainda capaz. Você não pode julgar aquela pessoa capaz de assumir a casa. Amém? Falta... né? Falta adquirir a reação da pessoa, não permite que ele assuma a casa. Então está aqui assim, ó. Com a sabedoria, versículo 3, se edifica a casa, e com inteligência ela se firma. E como que a pessoa adquire sabedoria? Como que a pessoa adquire sabedoria? Não é passando pelas diversas dificuldades que ele encontra na vida, pelas, né? Às vezes, como eu estou dizendo, é a época que você põe o brinco na orelha, é a época que você põe, que põe tatuagem no corpo, é a época que você faz uma série de bobagens. E os pais precisam estar em condições de dizer pelo meu filho, né? Não faz isso. Olha por isso, por aquilo. Porque às vezes nós constituímos a nossa família, mas não adquirimos. Nós não tínhamos condições e passou o tempo, 30, 40 anos, e ainda não tem ainda como ensinar os filhos, como orientar a casa. Às vezes até dá mau exemplo. Mau exemplo. E é por isso que às vezes o casamento se torna uma loteria, se torna um negócio de risco, uma coisa de risco. Por quê? Porque pode ser que dá certo, pode ser que não dá certo. Pode ser bom, pode não ser bom. Quando não era assim. Há algum tempo atrás, se olhava muito essa questão. Como que você vai casar se você não consegue ainda resolver o problema só seu? Aquilo que é só seu, só você. Mas a gente, como quando jovem, relaciona com as pessoas e não observa isso. Não acha que isso é importante? Vamos ver aqui. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. E pelo conhecimento se encherão as câmaras de todas as substâncias preciosas e deleitáveis. Um varão sábio é forte, e um varão de conhecimento consolida a força. Um varão sábio é forte, e um varão de conhecimento consolida a força. Amém, gente? É bom, às vezes, que o filho da gente, a gente acha que não. Mas eu fico vendo hoje um problema seríssimo. Seríssimo. Os meninos estão crescendo sem saber fazer nada. Eles estão crescendo sem nenhuma responsabilidade. Não tem responsabilidade. São irresponsáveis. Eles ficam olhando só aparência, ela não tem nenhuma. Agora, como que uma mulher vai sentir segura ao lado de uma pessoa que não tem nenhuma responsabilidade? Irresponsável. não sabe fazer nada. Nada. Absolutamente nada. Às vezes, mal educados, mal orientados, porque quando você pensa que não, passa de uma fase para outra, e aí ele não te obedece mais não. E aí você não ensina mais não. Ele passa de uma fase, ou ela, de uma fase para outra, e você não ensina mais. A gente pensa que educação é escola, estudou, fez faculdade, estudou, fez isso, fez aquilo. Não, eu acho que não é por aí. Eu acho que mais importante para ele seria o quê? A sabedoria, a inteligência. Faz isso aí, meu filho. Não, você não fez direito. Lava isso aqui. Não, você não lavou direito. É assim que você responde? É assim que você responde? É assim que você fala com sua mãe? É assim que você fala com seu pai? É. Isso aí tem que ser corrigido na hora. Jovens, meninos, crianças ainda. E os pais, às vezes, têm que se humilhar. Os pais têm que se humilhar para os meninos. Porque eles estão se espelhando, não na casa, mas sim no que eles olham lá fora, no que eles veem. Amém? Porque com conselhos prudentes tu farás a guerra. Há vitória na multidão de conselheiros. Há vitória na multidão de conselheiros. O pai que não pode, que não sabe dar um conselho. A mãe que não sabe dar um conselho. Vem cá, meu filho, senta aqui, eu vou te falar isso. A mãe que... Hoje os pais, às vezes, são tão vazios. Então, porque ele não construiu a sua casa com sabedoria. Ele não edificou a casa com inteligência. Ele foi levando a coisa. Amém? Amém, gente? O que vocês acham? Então, uma pessoa, hoje, nos dias de hoje, vocês acham que a pessoa deve se casar ainda jovem? O que vai faltar para ele? Vai faltar... É porque a própria época, hoje, eu acho que não permite a pessoa se arriscar ainda jovem. A época hoje tem sido difícil você educar os filhos. Porque tem muita coisa que eles espelham. Eles se espelham em muitas outras coisas fora de casa. Coisa que a gente não tinha antes. Há 50 anos atrás, era quase que 100% nos pais. A gente falava, o meu pai fazia assim, a minha mãe fazia assim. Lá em casa era assim, lá em casa era desse jeito. Hoje não é. Hoje é assim, 90% fora, 10% em casa. Então os filhos, eles, às vezes, chegam em casa e querem ensinar para os pais. Eles chegam em casa e eles é que mandam nas casas. Concordam ou não? É eles que chegam, que orientam a mãe, que orientam o pai, que ensina para o pai, que ensina para a mãe. Não é não? Esse dia o Alisson ligando para mim e me chamando a atenção. me chamando a atenção. Não, porque o senhor é muito sabido. Né? O senhor sabe tudo. Eu? O que vocês acham que eu falo? O que vocês acham que eu faço? Só de eu ficar quieto, calado, às vezes eu não falo nada para ele, nada, nem A, nem B, nem C. Fico calado, quieto. E ele fala. Aí no outro dia ele me liga: pai, o senhor me desculpa. Eu estava amolado, não sei o quê. Papá, acho que eu não fui correto da forma como eu falei com o senhor. Tá, o senhor, tudo bem, meu filho. Não tem problema, não. Realmente, você agiu certo em voltar a falar com a gente. Porque da forma como você falou, não é a forma como um filho fala com o pai. Não é. Você não vai aceitar seus filhos falarem assim com você. Agora, se você tiver a sabedoria, a inteligência e a capacidade de ouvir seu filho e ficar calado, de ouvir o seu filho e ficar quieto, porque tem, conforme o filho, você torce a orelha dele. Conforme a época, a idade, você torce a orelha dele, você dá um cascudo dele, você põe ele de castigo, mas conforme a idade, você não fala nada. Conforme a idade, você tem que ter sabedoria de como você vai resolver. O homem tem que ter sabedoria como que ele vai reagir com a mulher. Ele vai discutir com a mulher para saber quem está certo, quem está errado, ou ele vai impor pela sabedoria, pela inteligência, ou ele vai discutir com a mulher, ou a mulher vai discutir com ele. Ou você vai se impor pela inteligência, pela sabedoria, pelo bom senso, pela prudência. Quem é sábio e prudente edifica a casa. Quem não tem sabedoria, não tem, derruba a casa, acaba com a casa, arrebenta com a casa. Então, jovens, você, homem, tanto homem quanto mulher, observa isso. Observa se o seu parceiro é uma pessoa inteligente, é uma pessoa sábia, é uma pessoa que você... Ou, aí ele chega todo tatuado, cheio de, né, de trancinha, de coisa, você vai... Fechar com ele. Vai. Ou você vai esperar. Espera aí, vou ver, vou observar. A conduta, vou observar a conduta dele. Porque não pensa você que ele vai mudar de hoje para amanhã, não. Não vai mesmo. Se ele for grosso, para você afinar ele, vai gastar tempo. É, ué. É preciso que tenha sabedoria, inteligência para resolver as questões na hora certa, no momento certo, para edificar a sua casa. Amém? Essa é, eu acho que é a opinião não minha, não minha, mas a opinião que está aqui, ó, está dizendo aqui. Nós falamos Salmo. No Provérbio 24, não foi? No versículo 1. Amém? Dá o microfone aí para ali. Quem quer falar? Quem quer falar? Erickson, tá lá. Você acha, Erickson, que na sua carreira de marido, esposo, dono de casa, né? Você acha que alguma vez te faltou entendimento, sabedoria? E hoje você já se considera uma pessoa que adquiriu um pouco de tudo isso?
Não, eu acho que meu casamento quase todo faltou sabedoria. Agora, de uns, sei lá, de um ano, dois anos para cá, que eu aprendi a ficar calado, aprendi a... Pode falar.
É o que eu queria dizer, antes de você concluir, é, o que aconteceu com você, aconteceu com a Priscila, aconteceu aqui com vários aqui, não sei quem mais disse aqui. Mas como a Priscila falou, eu tenho certeza, Eberson, se não fosse o Evangelho, se não fosse a igreja, se não fosse a doutrina que eles estão ouvindo, que vocês estão ouvindo, você não teria conseguido, concorda?
Concordo. É pelo Evangelho mesmo. Na verdade, a gente aprende a pensar mais, a vigiar, a falar menos, né? Até aprender o que você vai falar, o que você não vai falar, né? Às vezes você fica mais calado, você espera um pouco antes de tomar qualquer decisão. Então, com o tempo eu acho que é igual o Tiago fala, né? Aquele que precisa de sabedoria, peça a Deus, que ele dá dele deliberadamente. Então, assim, é só Deus que pode dar essa sabedoria, esse entendimento. Porque, na verdade, o natural do homem é você discutir, é você querer sobressair, é você brigar, xingar, isso é o natural. Então, assim, quando você começa a entender o Evangelho, entender as coisas, você procura agir de uma forma para trazer paz para a sua casa.
E graças a Deus que você e outros deu o ouvido na hora certa, aceitou a correção de Deus e salvou o relacionamento. Salvou. Mas foi salvo por Deus, foi salvo pela igreja. Foi salvo pelo Evangelho. Amém? Então, você que vai, os jovens aqui que não, ainda não se casaram, que vão se casar, tenha essa sabedoria, esse entendimento de quê? Ó, quantos acham que não precisa de participar de reunião? Quantos acham que não precisa de reunião de casais? Quantos acham que não precisa de conselho de ninguém? Tem. Tem muitos que acham que não precisa de conselho. Né? Então, a gente percebe assim, ó, visivelmente, o quanto Deus tem influenciado na vida dos casais do nosso meio. Amém, Rodrigo? Fernando? Né? Priscila? Welderson ali? O Vitor? Marcela? Então,
Você adquire essa sabedoria, você adquire esse entendimento, você adquire ao longo do casamento. Mas se você já tem um princípio, já tem um começo consciente, se você já tem juízo suficiente, é o que seu pai vai às vezes perguntar para você, ou que sua mãe vai perguntar para você. Você é capaz? Você já é responsável suficientemente para poder assumir uma casa? Né? Você vai ter sabedoria, entendimento para resolver as questões? Então, observa. Uns observam os outros, o jovem, a jovem, o jovem, observa se aquele companheiro seu, aquele parceiro seu tem sido aprovado. Não fica olhando só a fachada da casa, não. Observa a casa como um todo. Né? Então, o Erickson ali falando, às vezes quando eu pergunto a pessoa, já é por causa disso. Eu vejo quanto houve uma evolução e o casamento de vocês esteve balançando, né? Mas hoje, com certeza, com mais entendimento, com mais sabedoria, com mais bom senso, etc. Hoje é que ele está dizendo, hoje ele se cala, hoje ele... Não tem sentido conseguir continuar aquela discussão, ele se cala e espera que o tempo, de repente, vá dar a ele a razão ou não. Não é isso, Erickson?
É, você está falando aí hoje com mais entendimento. Na verdade, eu nem considero que eu tinha entendimento. Você age pela, muitas vezes pela emoção. É igual você falou, você casa porque você gosta da pessoa, pelo, né? Mas você não observa se a pessoa tem entendimento ou não. Isso aí ninguém observa. Nem, eu acho que nem a Danusa observou em mim, nem eu observei nela. Porque quando surgiu... A fazenda do pai dela, os bois, esse... Mas quando veio a situação, hã? É, os olhos. É.
Não tem. Realmente não tem. Porque o que falta para vocês, falta para vocês, vai ser isso que nós estamos falando. É o tempo que hoje a pessoa demora, às vezes, a adquirir, que é a sabedoria, a inteligência que você não acha na escola, que você não acha... vamos dizer assim, nos livros. Não, você vai de acordo com as experiências que você vai tendo. De acordo com o trabalho, o comportamento. Então, se você for uma pessoa inteligente, o jovem for aproveitar a sua inteligência, ele vai se envolver com muita coisa. Com trabalho, com coisa, etc. Porque dali ele vai... fazer um juízo a seu respeito de que realmente ele é capaz, aquilo que ele é capaz, não é? Eu me lembro, é ruim ficar dando exemplo de si, mas eu me lembro o seguinte, que, por exemplo, eu fui para o exército, né? E com 19 anos, 19 anos eu já tinha uma responsabilidade grande no exército, com 19 anos. Eu fui promovido, fiz o curso de capo, terceiro sargento ali, com 19 anos. Então, eu que tinha um vencimentozinho bem pequenininho, que eu trabalhava com antes de ir para o exército, né, de repente, passei a ter um vencimento 10, 20 vezes mais do que eu ganhava. E aquilo ali, só que a experiência como soldado, a experiência como no próprio curso, e assim, na formação da gente ali, eu tinha 19 anos, mas às vezes a minha fala, você tem 19 anos, mas você é velho, né? Você parece velho. Enquanto ela não tinha juízo nenhum. A minha não tinha juízo nenhum. Mas nenhum mesmo, né? Aí, eu tinha 19, ela tinha 13. Ah.
Acho que nem você.
Quantos anos você tem, Bia? Quanto? 15. A Bia do Cristiano tem 15. A Isabel, aqui é a Isabel, vai fazer 13, a Isabel? Pois é. Então, a minha tinha 13 anos. Nós começamos a namorar, ela tinha 12 e ia fazer 13. Ela tinha 12 e ia fazer 13. Então, quando nós nos casamos, eu tinha 25 e ela 18. 18 para 19, eu tinha 25. Ela não tinha feito 19 ainda, eu tinha 25. Já tinha 18. Não, 17 para 18? Não, é diferença de 7 anos. Diferença de 7 anos. O certo é o seguinte, é que ela... Mas ela tinha mais respeito, assim, por mim, ela tinha mais... ela não gostava, por exemplo, que ela ia dar à luz, ela não queria que a mãe dela ficasse com ela no hospital, ela não queria... Ela queria eu, que eu ficasse, eu acompanhasse, eu que era tudo, essas coisas todas. Ela tinha mais confiança, mais, assim... Ela submetia mais realmente a mim do que provavelmente os pais dela. Ela dizia, você tem 19 anos, você é velho. Você, na sua cabeça, você é velho. Então, se eu não fosse uma pessoa irresponsável, se eu fosse uma pessoa irresponsável, ela teria esculhambado com a vida dela, com a minha também, e a gente, né? Mas não, nós fomos ali, etc., adquirir a confiança dos pais dela, adquirir a confiança do... De tal maneira que, às vezes, o pai dela me ouvia, me escutava. O pai dela me ouvia, me escutava. Os irmãos tinham, assim, tinha uma certa... como é que fala? Consideração, né? Os pais dela só... Quando ia, às vezes, os outros, o resto da família, se eu fosse, os outros iriam. Se eu não fosse, os outros não iriam. Porque tinha aquela, eu tinha naquela idade, mas eu comecei a minha vida. Com 14 anos, meu pai não dava mais um par de sapato para mim. Com 14 anos, eu era independente. Com 14 anos. Né? Então, eu comecei a minha vida muito cedo, muito cedo. Graças a Deus que naquele tempo não tinha muita coisa para atrapalhar. Mas hoje tem muita coisa para atrapalhar. Então, eu não tô condenando vocês. Mas eu estou... vocês perdem muito tempo, os meninos, jovens, perdem muito tempo com bobagens. Coisa que não edifica. Coisa que não ensina. E aí vai e casa aquela pessoa vazia, né? Totalmente vazio. A conversa lá dentro de casa é uma conversa fiada, né? O comportamento é um comportamento inadequado, com base em novelas, com base em coisas, etc. Porque o que a gente vê hoje é isso. O que edifica hoje é o exterior e não o interior. Não é? Então a formação da pessoa fica deformada. Ele demora a adquirir capacidade. Com isso, então eu acho que o casamento corre mais risco se ele acontecer no começo. Hoje eu acho que assim, com um jovem... Com 20 anos, com 19 anos. Concorda? Não é, Maria?
Não, eles não dão conta, né?
Eu me casei com 21 anos, minha esposa com 18. E a gente já, né, passou muita dificuldade, mas a gente, assim, tinha disposição para trabalhar. Né, a gente não tinha o evangelho, não tinha a gente... Se o casamento do Erickson balançou, o meu sacudiu. Porque, assim, a gente não tinha estrutura nenhuma. Se o casamento do Erickson aqui balançou, o meu sacudiu mesmo, porque a gente não tinha estrutura nenhuma. Então, é por Deus mesmo que a gente continua casado. Isso, foi ela ter suportado muita coisa. Exatamente. Então isso, e hoje você vê essa meninada, se fosse para ser do jeito que eles vivem hoje, com 21 anos eles não dão conta de trabalhar, não conseguem sustentar uma família nunca. Porque eles, assim, igual você falou, você começou a trabalhar cedo, eu também comecei com 13, 14 anos, já vendia picolé, fazia qualquer coisa. Então quando eu tinha 21 anos que eu cheguei a casar, então assim, a gente... Já estava enjoado de trabalhar, e a gente já ganhava até razoavelmente pelos padrões da época. Mas a gente não tinha juízo. Torrava tudo. Né? E aí hoje eles não dão conta. Se for preciso deles trabalhar, eles não conseguem, porque assim, igual você falou, não visualizam a necessidade, não tem necessidade. Né?
Hoje é até perigoso, né? Hoje, inclusive, é até perigoso. Por exemplo, os meninos aqui, o Gustavo, os meninos aqui, mesmo que eles queiram, a gente tem... Eu receio de deixar ele na rua trabalhar. Não, eu vou fazer isso. Ele vai e envolve com droga, com coisa para lá, etc. Fica pior. Então, fica difícil. Hoje as coisas realmente estão difíceis. Por isso eu acho que...
Isso.
Tendo em vista as inúmeras dificuldades, é bom que eles esperem um pouco. O que você acha?
Amém.
Que eles adquiram um pouco mais de
juízo, sabedoria, prudência, verdade.
Então agora nós ficamos convencidos de que deve se casar mais velho. Mais velho. Aí você que... Aí, ó, ele fez uma boa pergunta. Mais velho quanto? Aí, é como eu falei. Mais velho quanto? Atenção. Atenção, quanto mais velho? Você vai analisar a sua companheira e a sua companheira vai analisar você. Será que esse homem, essa pessoa... Esse meu companheiro tem condições, ele tem capacidade de, ele é responsável, ele vai realmente ser capaz. Nós podemos pensar num casamento longo e duradouro, etc. Pronto, então, o certo é que não se deve assumir uma coisa que você não tem a menor ideia do que vai ser. Amém? Não tem.
Ontem eu estava falando com o Gustavo. Natanael, com o Leandro daquele tamanho, a gente falava justamente sobre isso.
Falava para eles que se hoje eu fosse casar, eu queria casar hoje, com a idade, se eu poderia ter... Os 30 e pouco, mas com a maturidade de hoje. Aí eu falava para eles justamente isso, que eles, em vez de ficar lá no zap-zap, conversando com o menino, etc. e tal, a gente até falou de uma pessoa em particular, mas que eles, antes de pensarem em mulher, ia procurar justamente criar estrutura para a vida deles. Falei isso para ele ontem, né? Nós ficamos, eu, ele e o Natanael, justamente isso. Ia procurar base no evangelho, ia procurar ter estrutura financeira, tudo para poder tem uns 10 anos atrás o senhor falou sobre isso lá em Paraíso, até o senhor gerou uma polêmica na época,
Porque o senhor falou que antes de você casar, você teria que ser solteiro ao extremo. Ou seja, você teria que plenamente solteiro. Porque você teria que realizar todos os seus sonhos, as suas vontades, solteiro, para depois você casar. E aí, peneirando hoje, trocando em miúdos, então você entende o que o senhor quis falar naquela época, que hoje seria ter essa maturidade. Essa maturidade. Às vezes eu falo, tem um, igual o senhor diz, a necessidade faz o ladrão, fala o ditado, né? Porque às vezes a pessoa que é pobre, no sentido figurado, que aprende a trabalhar mais cedo, que às vezes o pai não deu nada, mas ela, ou tanto o homem quanto a mulher, ele já tem maturidade, às vezes é uma criança, mas já é adulto por dentro. Porque tem que levantar cedo, sabe as responsabilidades, tem que pagar uma conta, tem que...
Assim como princípio, até que coisa que a gente adquire através do Evangelho, eu tenho absoluta certeza de uma coisa. Se você não sabe, você não pode mandar. Bem? Ninguém pode mandar se ele não sabe fazer. Você precisa saber fazer primeiro, para depois mandar. Você precisa aprender a obedecer, para depois exigir obediência. Então, você não aprendeu a fazer ainda, como você vai mandar? E a gente dentro de casa, o pai dentro de casa, ele tem que mandar. Como é que tem um pai dentro de casa que não manda? Não manda? Faz isso. Como que faz, pai? É assim, assim, assim. Né? Vem cá, etc. É assim, a própria natureza ensina. Ensina dessa forma. E a pessoa adquire a inteligência, a sabedoria, na medida que ele vai fazendo isso. Mas falando ali, para terminar, naquele livro de casar, naquele livrinho de casais, não sei se ainda tem por aí, seria bom alguém ler. É, não sei se você já leu, o livrinho de casais? Já leu? Todo? Né? Você já leu? Já? Pois é, já deu para a esposa ler, para a noiva ler? Ou você não pensou que ela precisa de ler? Passa para ela ler também. Conversa sobre essas coisas. Porque às vezes você, por exemplo, perde muito em não pensar um pouco na frente. Pensar um pouco na frente. Como vai ser amanhã, ou amanhã, né? Então, naquele vinho falava, Cíntia, não sei se você chegou a ler, plenamente solteiro, para depois se casar. Né? Você primeiro se realizar como solteiro. Você, uma pessoa que realmente, eu solteiro, eu já passei pela vida de solteiro, eu não quero mais ser solteiro. Então, eu vou me casar. Mas eu já sei o que é ser solteiro. Eu não quero voltar a ser solteiro. Eu já sei o que é ser solteiro. Eu já aprendi a ser solteiro. Eu estou plenamente consciente do que eu vou fazer. Aí, de repente, a pessoa se casa e quer ser solteiro. Ele se casa e quer viver como solteiro. Aí, pronto, vem aquela angústia, aquela coisa, aquele sofrimento. Porque ele não se realizou ainda como solteiro. Amém? Fala, para dar um encerrar.
Valeu, não valeu?
Não, amém, amém. É muito válido, realmente. É uma salvação para a nossa vida. A gente vem aqui e Deus nos mostra o ponto de vista dele. Né? Porque Deus vê o tempo, Deus vê a época, Deus vê a situação das coisas que está. Então, eu considero assim, que a gente vem receber realmente um conselho de Deus. Como o senhor falou, para nós, eu que já sou mãe, para me ensinar a minha filha, né? E ela, que também ouve, juntamente comigo, vem, participa da reunião, é uma salvação para a vida dela. Hoje, já dessa pouca idade que ela tem, já ouvi isso. Vai ser melhor para ela. O meu, como eu falei, eu recebi o Evangelho, já estava casada, então ela já tem a possibilidade de ser bem melhor para ela, porque ela já vai ter a base.
O que você hoje diria para ela?
O senhor...
Se ela aparecer lá com
Ela já está ouvindo aqui de antemão, que está muito cedo. Eu acho até melhor ela ouvir aqui, né? Mas eu falo também, cara, que realmente não é época, não é o tempo. Tem ainda muito o que se aprender, tem ainda muito o que passar.
Então, minha filha, é hora. Você acha que é hora? Essa pessoa que está se oferecendo, sendo proposta a você, ela é capaz? Você acha que ela já tem capacidade, ela tem sabedoria suficiente para poder te sustentar, te educar, te formar como mãe, como dona de casa, como mulher? Será que essa pessoa que está aí é capaz disso? Não, eu acho que ele não tem juízo, eu acho que ele não tem... ele falta muito ainda. Então espera. Então espera. Tá bem? Muito cuidado com essas coisinhas que não vai te ajudar. Hã? Pois é, mas é o que... É. Não é impedir, não é brigar, é conscientizar. Você vai conscientizar, meu filho, vem cá. Porque é difícil hoje, porque você vai conversar com o menino quer saber mais que a gente, que eles querem. Você vai conversar com o menino e ele bate boca com a gente. Não, filho, pensa. Não? Amém. Então... Enio, suas considerações finais aqui, Enio, para nós embora.
Amém. Realmente é muito proveitoso, né, se discutir assim e procurar uma base no Evangelho para que venha nos ajudar a tomar as decisões. A tomar as decisões assim, porque hoje em dia, como o senhor estava falando, é difícil a gente... chegar para o filho e tomar uma decisão por ele, porque hoje em dia os filhos já têm uma opinião formada e é muito difícil. Mas eu tenho um de 16 anos e que começou a namorar. Então a gente está passando por essa fase agora. E como resolver, como fazer? Então a reunião vem para me ajudar a conscientizar, a procurar abrir os olhos, mostrar, ensinar o que é correto. Muito difícil a gente convencer na base da força, da violência.
Atenção. Quando a pessoa está falando, você tem que... É falta de sabedoria, gente. Quando a pessoa está falando, a gente não dá
ouvido. Somente aqui na... Pois é. E é muito fácil a gente até criticar os outros. Porque a gente diz assim, 16 anos namorando. Mas a maioria dos meninos por aí estão namorando sem os pais saberem. Agora, não é querendo correr, pôr pano quente sobre o meu. Pelo contrário, eu sinto que Deus está abrindo os meus olhos, mostrando. E eu vou ter que ter essa sabedoria que Deus está me dando para mostrar para o meu filho, ensinar ele a ter sabedoria, porque só quem pode semear é quem tem a semente, só quem pode trazer luz é quem tem luz. Exatamente, tem que saber. Para me fazer, eu tenho que também viver. Uma vez uma pessoa disse assim, eu tenho uma autoridade para falar sobre casamento, porque eu tive um casamento péssimo e me separei. Eu disse, não tem autoridade para falar sobre casamento. Você teve uma péssima experiência. Então a gente tem que saber as coisas. Então, a melhor forma, o senhor começou a perguntar e cada um aqui foi dando a sua opinião. E a gente aprendeu que a nossa opinião às vezes é muito arriscada e nos faz cometer muitos erros na vida, como muitos aqui admitiram ter feito. Então, hoje, a opinião que vale É essa que nós estamos ouvindo. É de Deus. Se eu for inteligente, eu vou atrás dessa sabedoria para poder me firmar e ajudar o meu filho a tomar as decisões certas com sabedoria, né, e inteligência. Vai ser uma batalha difícil, mas eu sei que eu vou começar. Mas é assim, eu creio na palavra, eu creio no evangelho. Esse evangelho veio para me libertar. Então, como já me tirou muito peso das costas, muitas vezes, cada palavra que a gente escuta, eu sinto que aquilo ali veio para me libertar, tanto ajudando nas decisões, né, como também ensinando. Eu estou à frente lá da igreja e a minha responsabilidade também é grande. Eu tenho buscado sabedoria para me poder transmitir essa sabedoria. Não é fácil, porque eu vou encontrar muita resistência na pessoa que acha que sabe também. Como eu mesmo, muitas vezes, acreditava que sabia e dava com a cara na parede. Então, o evangelho é a verdade, e a verdade veio nos libertar, veio abrir os nossos olhos, veio nos tirar das mãos de Satanás. E essa palavra veio me ensinar, veio me chamar a atenção, né, para me observar melhor, para me saber o que está acontecendo. Ajudar os jovens que estão namorando, ajudar os que estão pensando em casar, ajudando os que já são casados, né? E tudo isso é muito precioso. Mas a minha opinião, eu vou dizer, eu vou pender para o evangelho. Né? Eu vou buscar mais conhecimento, mais sabedoria, para mim tomar minhas decisões certas daqui para frente. Né? E acredito que seja o melhor para todos nós. O senhor tem muitos anos de casado. A gente casou nova, mas já tem 22 anos de casado. 22 anos de casado. Passamos por poucas e boas, né, altos e baixos, coisas difíceis, situações difíceis. E nós estamos aqui lutando, procurando ver se a gente consegue melhorar. Ela tem as ideias dela, eu tenho as minhas, procuro juntar, ver qual é a que Deus aprova. Muitas vezes não consigo mudar a cabeça dela. Eu procuro, mas não consigo. Não é daqui para amanhã que eu vou mudar a cabeça do meu filho, mas eu não posso é deixar de ouvir o evangelho e de acreditar que é essa a minha salvação, que é dessa forma que eu vou salvar a minha casa. Se eu observar o conselho de Deus. Então, vou mostrar, meu filho, olha, não é para agora, para depois. Estrutura, né, busca se realizar como está lá no livrinho, realizar como solteiro, para depois. É uma fase da vida. Então, é uma coisa que a gente precisa aprender. Não vou mais esticar, não. Amém.
Amém. Então, é isso aí. Acho que já, né, de modo geral, vamos ficar então com a leitura do versículo, que foi 24, versículo 3, que é: como é que é? 24, versículo 3. 24, versículo 3. Aí. Amém? Então nós vamos precisar de muita sabedoria para edificar a nossa casa. Vamos precisar de muita inteligência para firmar as estacas. Amém? Vamos precisar de muita sabedoria. Às vezes balança e muitos problemas surgem por falta de sabedoria. Falta de sabedoria. Na hora que você tinha que usar a sabedoria, você não tinha sabedoria. Amém? Tanto um quanto o outro. Não, Tiago? Vai precisar. Adquire a sabedoria que você vai precisar. Muita sabedoria. Para firmar as estacas, vai precisar de inteligência, né? Então vamos, é isso que você vai tentar fazer com seus filhos. Meu filho, adquire um pouco mais de sabedoria, adquira um pouco mais de inteligência. Você não é precipitada a sua decisão de assumir, né? Você ainda é muito jovem, você ainda não tem inteligência, sabedoria suficiente. Explica para ele direitinho que ele vai entender. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Amém? Gustavo? Arthur? Filipim? Então, vocês já são, né? São aí os pais de amanhã. Os pais de amanhã. Amém? Amanhã, não é amanhã cedo, não, mais tarde. Amém, Senhor Jesus. Pai nosso que está nos céus. Meu Deus, quanto nós precisamos de aprender. Como nós precisamos de adquirir conhecimento, sabedoria. Deus, para não sofrermos e nem fazer sofrer as pessoas por nossa causa. E nem destruir a vida, às vezes, de um semelhante. Arrebentar com a felicidade, com a saúde, com a paz dos outros. Pela nossa pouca inteligência, pela nossa falta de sabedoria, pela precipitação, muitas vezes, de fazermos, colocando em risco a vida de uma pessoa que às vezes nós amamos, uma pessoa que nós queremos bem, de uma pessoa que, com certeza, a gente quer bem. Mas seria imprudência, muitas vezes, acharmos que já temos suficientemente condições de assumir responsabilidade, assumir compromisso, de que vai exigir de nós uma coisa que às vezes nós ainda não adquirimos. Que o Senhor nos ajude, ajude os pais aqui, principalmente os pais. Com certeza somos nós, os pais, que abaixamos as nossas cabeças. Somos nós, os pais, que reconhecemos o quanto isso é verdade. O quanto nós precisamos de tudo isso para poder socorrer nossos jovens que vivem uma época, um tempo de extrema periculosidade. Um tempo em que o mundo tem influência total dentro da nossa casa. Onde o conselho, o nosso conselho, o conselho da casa, não é tão importante quanto a inveja que muitos têm pelo que se passa fora, pelo que acontece nas novelas, nos filmes, na televisão, de um modo geral. Ajuda-nos, ó Deus. Tarefa difícil para a igreja. Tarefa difícil para a igreja. Socorrer aqueles que precisam e necessitam da nossa compreensão, da nossa ajuda. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor.